E desta maneira maravilhosa, começamos mais um podcast Ufologia e Ideias. Eu, o Valdo, aqui no Observatório Ufológico da Zona Leste da cidade de São Paulo, e o meu amigo, meu querido, Jonas Lourençon, lá da cidade de Umuarama. E aí, Jonas, como é que você tá? Você tá bem?
Olá, amigos ouvintes, olá a todos. Olá, Walter, tudo bem, meu amigo? Olha, eu estou bem, só que estou com um pouco de saudade. Estou com um pouco de saudade.
De quem?
Dos meus amigos interplanetários. Sério. Faz tempo que eu não vejo mais nada, faz tempo que eu não sinto mais nada. Mas, conversa por outra hora, mas eu estou bem. Vamos dizer, melhor. Estou com a saúde em dia devido a recuperação desse vírus que nós acabamos pegando aqui na minha família. Graças a Deus, né? Graças às forças do Criador. Estamos aqui para mais um episódio, né? Mais um episódio aí que promete ser, olha, do Balacobaco. Esse episódio aqui vai ser bacana, hein? Temos um convidado de honra, dois convidados, na verdade, né? Um já é saudosíssimo aqui do nosso podcast, né? Ufologia e Ideias, e um outro é uma pessoa que vem se destacando aí cada vez mais nas pesquisas de campo, principalmente. O que nós mais precisamos são pesquisadores de campo aqui no nosso país e no mundo, né? Mas, já falei demais, Walter, e aí?
Ah, que bom, Jonas, que você tá melhor, né? Realmente, essa pandemia aí foi de lascar o mundo inteiro, né? Mas vamos deixar, né, de conversa fiada aqui. Vamos trazer os nossos convidados hoje. Especial, hein? Dobradinha de convidados, hein? Um bate-papo. Um dos caras que todo mundo gosta, que sempre está aqui, que é o Jedi da Ufologia, meu amigo Arthur Neto, junto com o Rony Vernet, que vai trazer suas experiências numa conferência ufológica que teve lá em Belém do Pará. Beleza, pessoal? Mas antes, Jonas, vamos aos recadinhos. Você pode nos ajudar contribuindo com o nosso apoia-se, apoia.se/ufologiaideias. Com este pequeno valor, você irá nos ajudar a evolução sonora e tecnológica desse podcast, comprando equipamentos, microfones, novos computadores para melhoria deste podcast. Tá legal, pessoal? Então, eu conto com o seu gentil apoio no apoia.se/ufologiaideias.
E para você que quer ter um contato mais íntimo conosco, vai lá, Telegram, Ufologia Ideias, e todos serão bem-vindos ali. E se você também gosta de estar nas redes sociais, como Instagram, Twitter, YouTube, confere a gente lá, Ufologia e Ideias. Uma página bacana, conteúdo interativo, você pode deixar sua opinião, conversar conosco a qualquer momento, estamos ali para responder. Então, se você não conhece ou não segue o nosso Instagram, Ufologia Ideias, fica a dica. Se você não conhece também o nosso Twitter, Ufologia Ideias, fica a dica. E se você quer ter algo a mais ali, tá presente no YouTube ali conosco, também estamos no YouTube, Ufologia e Ideias. E não se esqueça, compartilhe este episódio.
Você também pode nos ajudar comprando a nossa camiseta lá na lojaflutuante.com.br. Lembrando que os links de tudo que a gente falou aqui está na descrição desse episódio. Pois muito bem, hoje uma noite aqui gravando, uma noite super especial. Temos aqui dois feras da ufologia brasileira, né? Duas pessoas maravilhosas. Um
já está aqui, já é a prata da casa, já tem a facilidade aqui de estar sempre aqui conosco aqui no Ufologia Ideias. O outro está se destacando na ufologia brasileira e agora também participando, é o terceiro elemento do Hangar 18. E, pois muito bem, vamos lá. Arthur Neto, como é que você está, Arthur? Você está bem?
Beleza, Valtão. A primeira resenha do ano, hein? Muito bacana.
Primeira,
É,
começando 2022 aí.
e hoje, porra, tô ansioso aqui para bater esse papo com Rony Vernet, para ele contar o que rolou lá em Colares, cara. Porra. Porque ele teve lá, ele começou a conversar comigo no telefone, ele contou duas histórias, eu falei: "Não, pera aí, para tudo. Tu vai contar isso para todo mundo. Vamos bater um papo lá no Ufologia Ideias, porque essas histórias não pode passar em branco, não, cara. Pô.
Oh, e é dessa forma que eu agradeço aqui essa incrível participação do Rony. E aí, Rony, como é que você tá? Você tá bem?
Boa noite. Agradecer o convite seu aí do Arthur para estar presente hoje e batendo um papo maravilhoso, com certeza, hein? O pessoal vai gostar das histórias.
Bacana. E só para formalizar aqui, na descrição do episódio, tem o canal do Rony, o canal do Arthur. Sigam o Arthur, Sérgio Neto, sigam o Rony Vernet no Instagram, no Facebook, no YouTube. E é muito simples, é o próprio nome deles, muito fácil de encontrar, tá legal? Os links aqui na descrição. E para começar essa resenha, olha que 2022 começou quente, hein? Começou já com polêmica, hein, Arthur? O que que o nosso amigo, que o nosso amigo Boa Ventura aprontou, hein, Arthur? O que que você achou?
Bom, o Edson, para variar, sempre foi polêmico, não podia ser diferente, né? Mas eu vejo que é o seguinte: essa história toda aí virou, como é que chama? Virou briga de comadre, entendeu? Eu vou dar
Para
meu.
resumir o que aconteceu, para o pessoal que não está inteirado do assunto, né? Há uns 15 dias mais ou menos, o Edson postou um vídeo de um homem que dizia que era recruta do Exército em Belo Horizonte e participou da escolta e da captura de um dos seres de Varginha. Ele contou várias, né, várias passagens dele ali, mas, né, ficou aquela coisa apenas de contar. Não teve grandes provas, coisas relevantes, né, Arthur? E o que que aconteceu? Abriu mão, né, pessoal, investigar. Todo mundo queria saber mais, porque a história era impressionante, né? A história era maravilhosa. E o pessoal investigou, né, Arthur?
É, isso aí, eu posso, até quase sobrou para mim, porque eu pô, conheço bem o Edson, conheço bem o nosso amigo João Marcelo, e aí eu indaguei dos dois. Entendeu? Então, quando o Edson postou a primeira vez que ele lançou lá a novidade, primeira coisa que eu fiz, assisti, fiquei com a minha intuição bem aguçada e meti o telefone, liguei pro Edson e falei para ele. Primeira coisa que eu falei para ele, falei: "Cara, tu tem o certificado de reservista de que esse cara serviu nessa época, nessa unidade militar? Você confirmou essas informações através de documentos? Esse cara permaneceu no exército, não permaneceu?" Aí eu senti que ele ficou meio travado, mas o Edson falou: "Não, a gente está investigando isso, a gente ainda não tem todas as confirmações, mas a gente está investigando já tem algum tempo e eu acredito que a história seja quente." Aí eu falei para ele, eu falei: "Ó, tu sabe que para o grande público é festa, né? Um caso
É.
novo, uma história
Quanto mais história,
nova.
melhor.
Mas para os ufólogos, para a comunidade ufológica mesmo, os caras que são tinhosos, né? Que querem a coisa bem fundamentada, isso aí não vai bastar. Mas as pessoas vão cobrar, vão, e aí não deu outra. Né? Passou um, sei lá, um quanto tempo, aí veio o João Marcelo com a cobrança, mas aí meio com dois pés no peito já, né? Porque já veio dizendo que desmascarou, que isso e aquilo, isso aí que não pega muito bem. Eu estou falando isso porque todos nós somos amigos, todos nós somos ufólogos, a comunidade ufológica do Brasil, todo mundo se conhece, entendeu? E a gente, na minha opinião, a gente já não está mais em tempo de ficar querendo confrontar e desmascarar A ou B ou C, entendeu? As pessoas fazem trabalhos diferentes, todo mundo tem seus gaps, ninguém é perfeito, entendeu? Na ufologia, nada é pontualmente objetivo, você não pode garantir depoimento, foto, você não pode garantir nada 100%, tudo vai ter sempre um percentual de dúvida. A ufologia por si só é uma característica do fenômeno UFO, de quem investiga UFO, uma subjetividade muito grande. O máximo que a gente pode fazer é ir juntando os indícios e aí você chega à conclusão que aquilo, aquele fato ali tem a possibilidade de ser verdade ou não. Entendeu?
Sim.
Então é o caso lá do soldado. Não trouxe nenhuma novidade, tudo que ele falou é de domínio público, já saiu na mídia. Entendeu? E no final das contas, eu não vou polemizar, não, sabe por quê? Não vale nem a pena ficar também polemizando muito, porque isso aí meio que jogou a ufologia meio na boca de Matilde, entendeu? Então, porque ficou aquela coisa, aquela briga de comadre ali, mas o lance é o seguinte: não estamos. A única coisa que eu tenho a dizer é isso: não estamos em época de ficar confrontando o outro, nem querendo ser melhor que o outro e nem querendo desmoralizar o outro. Né? Afinal de contas, é uma comunidade, não cabe esse negócio de ter feudos. Ah, o feudo daqui não fala com o feudo dali, aí tudo que o feudo dali faz, o outro vem já para derrubar, para destruir. Isso aí é uma coisa, sei lá, é uma coisa muito pequena, na minha opinião, muito infantil, muito de ego, né? Em terra de ego, quem vê o outro é rei, né? Então, a gente precisa ver mais o lado do outro, ver mais o lado do semelhante. A razão está sempre dos dois lados, essa é uma frase interessante, a razão está sempre dos dois lados. Então, não vale a pena, eu vou encerrar aqui, não vale a pena polemizar muito, mas é o que eu tenho a dizer, não vou perder tempo com isso, que não vale a pena também ficar perdendo mais tempo com isso. Estou doido para ouvir as histórias do Rony.
É, isso aí. Pois muito bem, essa daí é a opinião aí do Jedi da ufologia, aí pessoal curtiu e gosta bastante de você, viu, Arthur? Sempre que você vem aqui participar do podcast, a audiência é lá em cima, você não acredita, é sempre muito bem aceito aqui os convidados que vêm no Ufologia Ideias. E é isso aí, Rony.
Mim,
é isso aí.
Para mim é uma honra essa referência aí, porque eu sou peão, né? Sou peão. Desde o início eu sempre fui peão. Meu negócio aí mata atrás dos nossos amigos aí. Então é isso.
É isso aí. Rony, muito obrigado por aceitar o convite. E diga para nós, o que você fez aí? Dá um resuminho aqui, dá uma prévia aí da sua viagem para a gente, para começar.
Essa viagem foi uma surpresa, né? Eu fui convidado ali pelo Natan, que é do canal Belém de Arrepiar. Recomendo todo mundo aí a seguir ele. Ele vai numa linha lá mais poltergeist, de fenômenos mais ligados a espíritos e assombrações. É bem legal, tem muita história e muitos mitos e histórias e fatos lá, não só em Belém, mas em todo o estado do Pará. E ele vai
Belém
atrás...
Belém de Arrepiar? Qual
exatamente,
que é o nome do canal?
O canal é exatamente esse, Belém de Arrepiar. Está no YouTube, está no Instagram, ele não fica na cadeira, não. Ele vai atrás, ele visita os locais, ele viaja, ele visita comunidades onde acontecem esses fenômenos. Então, eu recomendo a todo mundo assistir o canal dele, é bem bacana. Ele faz um trabalho de campo, assim como o Arthur faz há muito tempo na ufologia, ele faz nessa área aí mais ligada a criaturas. A gente chama também de fenômenos cripto, né? São aqueles fenômenos que não necessariamente ligados à ufologia, mas que de monstros e espíritos e lendas que aparecem aí em alguns locais, e ele vai atrás desses fenômenos. Então, eu recomendo todo mundo seguir. Ele já faz alguns congressos nessa área, ele já tem livros escritos nessa área também, desses fenômenos, e ele, junto com o Heitor, né, que hoje é a revelação aí, desse último ano na ufologia, né, ele pegou o bastão aí da pesquisa da Operação Prata. Então, hoje é a pessoa lá no Pará que pesquisa mais ativamente esses acontecimentos. Então, ele vai atrás das famílias, das testemunhas que viveram lá naquela época e coleta, e tem conseguido muita informação aí, inédita. E ele, inclusive, visitando locais lá que o Holanda visitou e que pessoas nunca estiveram, enfim, está fazendo uma documentação bastante legal. Ele tem umas habilidades, trabalha com TV, então tem umas habilidades na área de documentação, de filmagem, então tem feito alguns documentários. Inclusive, quem quiser ajudar ele lá a investir num documentário que ele quer fazer, também pode entrar em contato com ele. Ele tem bastante material para gerar um documentário. Falta só mais investimento. Então, recomendo todo mundo seguir o Heitor. Ele tem um canal no YouTube, né, que é Ufologia na Amazônia. Então, no Instagram e no YouTube, segue lá Ufologia na Amazônia, também o Heitor. Então, os dois me convidaram, né? Me convidaram para um evento comemorativo da Operação Prato. Né? Foi, como a gente está com restrição em relação à pandemia, foi um evento pequeno, com auditório reduzido, lá no Sesc Ver o Peso, localizado lá em Belém. Então, esse público reduzido, eles fizeram um evento piloto, né, porque eles planejam fazer mais eventos ali a partir desse ano, lá em Belém, não só da Operação Prato, mas na ufologia em geral. Então, eu fui convidado, por eu ter feito essa pesquisa em tribos indígenas do Acre, né, que são fenômenos que muito parecidos com aqueles que ocorreram durante lá em Colares e outras localidades do Pará e também do Maranhão, né? Então, por essa similaridade, eu fui lá justamente para apresentar o caso e fazer um paralelo, né, um comparativo entre os casos no Acre e os casos que aconteceram lá no Pará. E foi bem legal, um evento muito elogiado, teve a presença do professor Laerte, teve a presença do próprio Heitor, né? Teve a presença do jornalista que cobriu os eventos naquela época, e teve a presença também de testemunhas, né? Tinham testemunhas lá no desses eventos no palco, no auditório. Então foi bastante legal, inclusive a presença do nosso amigo Vitório Pere, que também pesquisou esses fenômenos durante muito tempo, grande parceiro do Irangê, estava lá presente no auditório. Então foi bem emocionante, por conta dessas várias testemunhas e pessoas que participaram das pesquisas ao longo de todos esses anos. Então eu fui lá e fiz uma apresentação, foi bem legal. E recomendo aí os próximos eventos, quem puder ir ao Pará para visitar e eventualmente visitar as regiões que foram afetadas por esses fenômenos, inclusive para ir nesses próximos congressos, eu recomendei porque foi uma organização bem legal.
Muito bacana. Inclusive, o Heitor, a gente era para ele ter vindo aqui no final do ano passado, mas devido aí a problemas técnicos, a gente não conseguiu gravar com ele ainda, né? Mas, Heitor, queremos você aqui, hein? Se Deus quiser, e vai dar tudo certo a sua participação aqui no Ufologia Ideias. É isso aí, Arthur. Tem uma perguntinha aqui para trazer para o Rony?
Eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para o Heitor. Heitor é o nosso grande colaborador lá com as informações que vem lá do Pará. A gente fez o nosso podcast, ainda está em andamento, o Biografia UFO, fazer um merchan aqui. E o Heitor é um grande colaborador. As últimas novas testemunhas sobre a Operação Prato, quem trouxe, quem indicou, quem intermediou foi o Heitor. Então, agradecer ao Heitor, dizer a ele que ele está devendo, né? Já duas vezes que ele ficou de vir aqui e não veio, mas não vai faltar oportunidade esse ano. E é o seguinte, eu queria...
Temos até dezembro para ele vir. Temos até dezembro para ele vir.
A primeira pergunta, Rony, é saber se o Heitor honrou a camisa. Ele te levou a Colares? Ele te levou lá nos lugares chaves da operação? Como é que foi? Qual foi a tua primeira incursão lá com o Heitor? Ele te levou para fazer vigília? Como é que foi o negócio?
Sim, a gente... o evento foi no sábado pela manhã, né? Durou até mais ou menos 1 da tarde, 1:30 da tarde. O evento foi aberto, aí o jornalista que eu comentei era o Carlos Mendes, né? Então o Carlos Mendes foi o cara que na época, ele pelo jornal Estado do Pará, ele foi nessas comunidades, ele pegava barco, ele entrava no mato, ia entrevistar as pessoas que foram afetadas. Então essa primeira palestra do Carlos Mendes deu todo o gostinho aí desse sentimento da época e aumentou a minha vontade ainda mais de visitar essas localidades. E infelizmente o Natan ele conseguiu, na verdade, uma pessoa da família de uma das pessoas que foram afetadas na época, uma mulher chamada Silvia, um familiar dela contactou o Natan pelo canal dele, e o Natan indicou o Heitor, né? Por ser o Heitor pesquisando esses casos da Operação Prato, indicou o Heitor para ir lá e fazer uma visita e documentar, né? Pegar, filmar os relatos e ter mais material para o documentário dele. E eu tive a felicidade do Heitor e do Natan terem me convidado para ir. Então a gente almoçou depois no sábado e foi direto para. Pegou um carro e foi direto para a Ilha de Mosqueiro, próximo ali à Baía do Sol, que foi uma das grandes áreas onde se viam esses fenômenos que entravam e saíam das águas ali. Dos rios do Pará e vinham em direção a essas comunidades mais no interior, no meio ali da floresta amazônica, para poder fazer esses ataques, essas intervenções nessas pessoas, lançando aqueles famosos feixes de luz que deram nome ao chupa, fenômeno chupa-chupa, lá no Pará, né? Então, o que eu vou contar aqui é uma pincelada para dar um gostinho para o pessoal, do que eu vi e ouvi lá. E claro, quando sair o documentário do Heitor, vocês vão ver na íntegra essas pessoas falando e dando muito mais detalhes do que elas vivenciaram, e como testemunhas que diretas ou familiares que socorreram essas pessoas na época.
Certo, não, perfeito, Rony. Sem spoiler aí, para o pessoal aproveitar aí o documentário, bacana.
Então fomos para a Ilha de Mosqueiro, pegamos um carro, né? E cerca de 1 hora e meia, 2 horas para chegar na localidade. A gente pegou um ramal. Para quem não sabe, um ramal é uma estrada de terra, né? Você pega uma estrada ou federal ou uma PA, né? Uma estrada, uma rodovia estadual. E você, em determinado momento, tem que entrar no ramal, que é uma estrada de terra que leva a essas comunidades. Esses ramais podem ter 10, 20 quilômetros de distância, às vezes mais, né?
É como se fosse
Então,
uma estrada vicinal, assim, né?
isso. E você vai ali, né, a poucos quilômetros por hora, quando dá, do jeito que dá, para chegar, e demora bastante para chegar nessas localidades. E a gente chegou numa comunidade, se não me falha a memória, não vou ler não, porque vou tentar acertar, tá? Acho que é Itapeu-Panema. São nomes bem difíceis, nomes indígenas. Se eu não me engano, é Itapeu-Panema. E a gente chegou nessa comunidade onde estava a família que foi atingida na época, né? Que família que era essa, né? Se vocês pegarem os jornais da época, né? E isso está aberto, por exemplo, no site operaçãoprato.com. Lá você consegue ter acesso aos jornais da época. Um belo trabalho que foi feito nesse site por alguns pesquisadores, você vê a história, né? Que história foi essa na época, né? Estava a Silva e o seu Benedito, que era um casal, né? Preparando para dormir em suas redes, em umas casas bem simples, no meio da floresta, no meio da Ilha de Mosqueiro. E eles estavam próximos à janela e viram uma luz descendo, né? Próximo à casa. Uma luz que iluminou a casa inteira, a luz entrava pela casa, iluminou tudo. Essa nave desceu bem baixo. Dela teriam saído dois seres, com dois instrumentos dourados. E dessas pistolinhas, ou instrumentos, saíram luzes que atingiram a Silvia. A Silvia estava grávida, ela tinha 17 anos na época. Ela entrou em colapso, ali desmaiou, enfim, e o marido, Benedito, foi para ajudar ela, para socorrê-la, né? E tirar ela daquele local. Exatamente. E foi socorrê-la, né? Ela chegou a tomar um segundo raio, né, um segundo feixe de luz. E nesse momento, um vizinho de uma casa que ficava a cerca de 50 metros deu tiros de espingarda e esses seres e essa luz foi embora, aparentemente embora. Né? O Benedito levou, muito assustado, levou a mulher dele, Silvia, para a casa dele, para a casa desse vizinho. E o Benedito ficou na porta ali vigiando para ver se aquela coisa ia voltar. Né? E não é que a luz voltou, né? Cerca de um pouco tempo depois, essa luz voltou e ela veio aparentemente para se vingar ali do Benedito. Ali ela disparou então um feixe de luz no marido, né? No Benedito, que havia socorrido a mulher. E o Benedito veio ficar desfalecido também. E acabou que os dois foram para o hospital. Foram hospitalizados e algum tempo depois a Silvia veio a perder a criança, né? A gente não sabe se foi diretamente pela ação da luz, do feixe de luz, ou se foi pela ação de uma queda, de um choque, ou uma consequência indireta aí de ser atingida por essa luz. O Benedito, ele rapidamente se recuperou. Eles foram levados para um hospital mais distante, né? A família deles não estava na hora, a família deles estava num evento, ou numa festa, enfim, na Ilha de Mosqueiro, mais distante. E tempos depois a família chegou e levou o casal para o hospital, eles ficaram hospitalizados. Na época eles foram proibidos de falar sobre o assunto, os médicos não queriam falar. Então foi um assunto que foi meio abafado na época, né? E aí o Natan e o Heitor felizmente conseguiram o contato das familiares, né, para pegar as entrevistas, né? E a gente quando chegou lá... eu tinha na cabeça que a gente ia entrevistar a Silvia. A Silvia está viva ainda. Se não me engano, ela deve ter por volta de 60 anos. Ela tinha 17 na época, é só fazer a conta aí, mais ou menos 50 anos, né? Tem por volta de 60, 70 anos, por aí. E aí, eu achei que a gente ia conseguir falar com a Silvia, né? Mas o que acontece? A Silvia, assim como o caso Barroso no Ceará, e assim como cerca de 4 ou 5, eu não tenho o número ao certo, mas alguns poucos casos, durante a operação, investigados na Operação Prato, ela teve uma espécie de regressão mental, né? Então, ela foi ficando ali com a mente deteriorada, um pouco meio voltando a ser a mente de uma criança, e ela hoje, ela vive lá cuidada, né? Pelos seus familiares, né? Então, ela tem a tutela lá dos familiares que cuida, ela não sai de lá, enfim. E ela não consegue conversar, se expressar. Ela não fala coisas com sentido. Às vezes, ela fala, né? E as poucas vezes que ela fala, ela tem premonições, ela tem previsões de coisas que vão acontecer. Então, eventos naquela comunidade, com as pessoas daquela comunidade, e que acabam, segundo os familiares, se concretizando. Então, ela parece que ganhou meio que essa habilidade aí, depois desse evento. Então, as poucas vezes que ela se comunica de forma a formar uma história com algum sentido, é para fazer essas premonições, e ela fala sobre ela só na terceira pessoa. Então, ela está com fome, ela está com sede. Então, é um caso bem curioso que aconteceu. Então, a gente falou mesmo com os familiares, né? O Heitor...
Rony, só para interromper um minuto. Eles mencionaram, eu não sei com quem você falou, além do... Não sei se o marido estava vivo ainda, está vivo ainda?
O marido está vivo, ele separou há bastante tempo dela, e mora em outra comunidade que certamente o Heitor já tem qual é a comunidade, e certamente o Heitor vai lá fazer essa entrevista com ele, e certamente o Heitor depois vai poder vir falar para aqui no podcast a continuidade dessa história com o marido. Né?
Não, mas a minha curiosidade era saber se aconteceu alguma coisa que tivesse provocado essa ação dos ETs de atirar neles, entendeu? Se de repente eles correram ou foram para cima dos seres, sei lá, eles chegaram a mencionar se aconteceu alguma coisa que imediatamente levou os seres a reagirem dessa maneira, porque isso é incrível. Estou falando incrível porque não tem referências, não tem muitas referências em outras partes do mundo dos seres terem uma postura agressiva assim tão gratuita, entendeu?
É muito agressivo, né?
É muito agressivo.
No norte e nordeste do Brasil, né?
Porque, por exemplo, aquele depoimento do coronel Gabriel Brasil, que ele diz que o pescador atirou no ser e aí o ser revidou e fulminou o pescador na frente de todo mundo, foi uma reação dos seres, entendeu? Mas nesse caso aí, é meio parecido com o seu Barroso. O Barroso a gente não sabe exatamente o que aconteceu, entendeu? Especificamente o que aconteceu, mas até prova contrária, os caras também atiraram nele gratuitamente. E esse caso aí me levou a essa indagação. Existem muito poucas referências de uma agressividade assim, tão gratuita.
A gente não falou com a testemunha direta, né? Ou a família dela prometeu ao Heitor que outro dia ele conseguiria falar com a. Tentar alguma. Trocar alguma conversa, algumas palavras com a própria Silvia, para ver se ela fala sobre isso. A família falou que, de forma bem, bem rara, ela comenta sobre esse evento, ela se lembra desse evento, ela tem consciência do que aconteceu com ela. Ela, inclusive, fala que um dia eles vão voltar, que ela pertenceria a eles e que eles um dia irão voltar, é uma coisa que ela costuma falar. E o Heitor vai ficar de tentar conversar com ela no outro dia, claro, com a autorização da irmã que tem a tutela dela, né, e com todo o respeito possível aos familiares. Não ficou claro, como a gente não falou com as testemunhas diretas, não ficou claro se eles fizeram alguma coisa que teve essa reação agressiva. O que a gente sabe é que eles estavam deitados, essa luz chegou, E ela foi atingida por essa luz. Eu não sei, teria que conversar com o marido dela para ver se o próprio marido dela pegou alguma arma para atirar ou algo do tipo. Ou se após o vizinho ter atirado, a luz voltou e focou de novo nela nesse momento. Né? Pelo que está na história do jornal, não. Mas pode ser uma hipótese de alguém, ou o marido, ou o vizinho ter atirado, e por conta disso ter gerado um ataque mais agressivo. Outra hipótese é a hipótese de que ela teria uma predisposição genética, talvez, para, assim como as outras pessoas que foram afetadas, talvez, de atingida por esse tipo de radiação, via desenvolver alguma anomalia ali, mental. Né? Então, a gente não sabe, cada pessoa reage de um jeito, talvez o organismo dela tivesse uma predisposição para desenvolver esse tipo de enfermidade que acometeu ela.
Porque o marido não ficou com as sequelas?
O marido não, ele foi rapidamente, ele teve alta, né? Hoje ele pelos familiares contaram, ele está bem, ele não teve nenhuma sequela. Ele teve recentemente um AVC, mas parece que foi agora isso, né? Muitos anos depois. Mas parece que ele ainda consegue se comunicar e conseguiria falar, né? Então é isso que eu espero, a gente espera o Heitor indo atrás do marido dela para ver o lado, aí é testemunha direta da história, né? A gente pôde conversar com o padrasto, né, da Silvia, que estava na época, que socorreu a Silvia na época. Eu perguntei para ele sobre esses seres, ele não lembra dessa questão que está no jornal de ter esses dois seres. Isso está no jornal, mas ele falou que não se lembra na época dela falando ou recentemente, dela falando dessa questão dos seres. Ele lembra da luz.
Rony, o tal vizinho, ele estava lá, o tal vizinho que atirou, que socorreu, ele está vivo, ele estava lá?
Não, aparentemente ele não está vivo mais. Já devia ter certa idade na época e aparentemente não está mais vivo.
Eles chegaram a comentar sobre a tipologia, né, desses extraterrestres?
Então, os familiares que socorreram na época, eles não lembram desses seres. Esses seres apareceram no jornal, alguém deve ter dado esse relato, não sabemos quem foi. Mas os familiares não lembram desses seres. Teria que falar com o marido dela. Talvez o marido dela é que se lembre disso, né? Então, provavelmente a gente vai conseguir esse relato depois lá por meio do Heitor. O que o padrasto dela falou são essas questões, né? Que tiveram que levar ela para o hospital, acompanhou ela lá. Eles ficaram com muito medo na época, achando que a luz ia voltar, né? Então, foi um evento bem traumático ali, não só para ela, mas para as pessoas que viviam ali com esse medo de que essa luz voltasse a qualquer momento.
Porque você imagina essa região há 50 anos atrás, né? Devia ser selva fechada, né?
Não, se você for lá hoje,
isolado.
É selva fechada ainda, casa no meio da selva.
Ainda, né?
Então, ainda
imagina é assim. 50 anos. Né? O Heitor chegou a te levar lá na tal fazenda onde a nave desceu e os militares chegaram e interviram. E aí a nave foi embora e houve lá uma interação entre os militares e um objeto. Ele chegou a te levar nesse local?
Não, a gente só entrevistou os familiares dela nessa casa. É uma outra... Eu tenho outras histórias aqui para contar dessa mesma família. Se vocês não tiverem nenhuma questão aí mais sobre esse caso aí, a gente pode avançar.
Não, pode seguir.
Pode.
Essa localidade, né, aí entrando mais na área lá do Natan, e o Natan com certeza ele fez bastante filmagens, e vocês seguindo lá o Belém de Arrepiar, vocês vão poder certamente daqui a pouco apreciar esses outros relatos dessa parte mais que eu falei, mais seres cripto, né, aí de uma área mais de assombrações e lendas e mitos das pessoas que viram esses fenômenos lá. Tanto o padrasto dela como outros familiares são categóricos em afirmar que a todo momento eles convivem com esses fenômenos lá de seres nessa floresta. Essa casa, ela entrando um pouquinho na floresta, você dá direto, a poucos metros você dá no igarapé, né? Um igarapé que depois vai desembocar num rio. E são comuns ali eles avistarem seres nesse próximo, saindo e entrando desse garapé, dessas águas, e seres ali pelas matas, né? A família dela, muitos anos atrás, não saía dali, né? Eles eram caçadores, eles viviam da subsistência na mata, né? Na floresta, pela caça, e eles frequentemente viam esses seres, esses fenômenos. Em uma das histórias que o Natan com certeza vai contar, é de um ser de mais ou menos 3 metros de altura e com braços muito compridos, que interrompeu a passagem de um dos familiares da Silvia na floresta, colocando um braço numa árvore e outro braço no outro, cerca de 5 metros de distância, mais ou menos. Esse familiar, ele na época pertencia ao exército. Ele ficou indignado com aquilo e foi na casa dele buscar uma arma. E quando ele voltou com a arma e mais um familiar, o ser ainda estava lá. E quando ele foi chegando perto com a arma para atirar, o ser saiu correndo. Eles foram atrás desse ser. Esse ser teria mergulhado no igarapé. Mas quando eles foram olhar a água não tinha nenhum sinal de ter sido abalada por alguém que tenha mergulhado ali. Então, foi um dos eventos que está gravado em vídeo aí, com um relato bem mais detalhado que esse, que o Natan vai contar, certamente, num documentário dele, esse e outros seres que aparecem ali nessa floresta, e os parentes são categóricos em afirmar que eles viram e eles perseguiram esses seres, e eles não tinham medo, eles conviviam com os seres, né? Fazia parte da rotina da família.
Ah, uma pergunta, eles descrevem esses seres? É, tem algum desenho, alguma descrição dos seres?
Esse ser, particularmente esse ser, ele era uma massa branca, mas ele apareceu mais de uma vez, e não sei se nessa aparição ou em outra ele usava chapéu. Ele não, parecia que não tinha face, parecia uma massa branca, né? É, humanoide, né? Com braços, pernas, mas parece que não tinha, parecia uma roupa muito branca, mas não tinha, assim, fez face, você não via detalhes, assim, da mão, parecia mesmo uma massa branca humanoide.
Eles ligavam esses seres a seres extraterrestres ou alguma lenda ali da região?
Eles falam que esses seres são seres do além. É como eles definem, né? Eles falam que esses seres estão no outro lado. É assim que o pessoal da localidade define esses tipos de seres da floresta. Talvez a interpretação é que esse ser estaria protegendo a floresta, né? Impedindo as pessoas de passarem ali, né? Uma mão na árvore, outra na outra, para proteger aquele local, né?
Claramente já... bloqueando a passagem, né?
Isso. Tem outra lenda também que eles falaram que se você não pedir licença para entrar na floresta, você se perde. E eles, conhecendo a floresta, estando ali todo dia, eles se perdiam constantemente quando não pediam licença. E aí você tem que fazer algumas... aí eles chamam do curupira, né? O curupira é que faz você se perder, então você tem que fazer algumas atividades. Por exemplo, pegar uns ramos e fazer alguns nós e jogar para trás. Tem algumas mandingas lá que eles fazem para poder o curupira dar um presente para ele se satisfazer e você voltar a se achar na floresta, né? Parece que ele cria um loop ali que você fica dando volta no mesmo lugar. Então essa é uma das histórias que eles contam que aconteceu lá. Muitos fenômenos ligados a esse garapé, né? Parece que esses fenômenos, esses seres estão sempre próximos às águas, ali entrando ou saindo das águas, enfim.
A pergunta que eu tenho para você é o seguinte, quer saber a sua percepção, porque em muitos desses casos, é como você disse, para eles que moram lá, seriam seres do além, seriam, vamos dizer assim, espíritos da floresta. Mas, para nós que estamos chegando de fora, que temos um olhar diferente, mesmo eles com essa convicção de que viriam de outra origem essas entidades, a gente percebe que, às vezes, a entidade tem uma conotação ufológica. Você percebeu isso ou você acha que realmente é alguma coisa elemental, da floresta espiritual, ou você acha, pelo que você percebeu, que pode ser ufológico, mas que eles... interpretam de maneira diferente. Porque, por exemplo, o curupira, ele é uma figura do folclore amazônico, já desde Câmara Cascudo já fazia referência do curupira, e os desenhos que os caboclos faziam sobre o curupira lembram os greys, entendeu? Então, é bem dentro disso que eu estou falando. Pode parecer para o caboclo folclórico, espíritos da mata e tudo mais, mas para nós que temos o olhar ufológico, pode estar associado ao fenômeno UFO. O que você pode dizer sobre isso?
Essa pergunta é bem interessante. Assim, na minha visão, pelos casos que eu tenho lido, pesquisado, os relatos, eu coloco tudo no mesmo bolo que eu gosto de chamar de fenômenos anômalos. Algumas pessoas gostam de falar fenômenos aéreos, objetos aéreos, voadores, mas a gente vê que esses objetos têm muito a ver com montanha, às vezes com água, às vezes com floresta. Então, eu gosto de falar que são fenômenos anômalos e que a gente tenta descobrir o que são. Eu categorizaria em dois grupos principais. Um grupo estaria ligado a naves mesmo, físicas e que emitem luz, mas por trás daquela luz tem um objeto, uma nave, uma forma de charuto, uma forma de disco, enfim, de todas as formas que foram catalogadas pela Força Aérea Brasileira durante a Operação Prato. qual o modus operandi dessas aeronaves, né? Geralmente fica um objeto bem grande no rio, dentro do rio. Os rios lá são praticamente mares, né? Porque ponta a ponta do rio lá é gigantesca a extensão. E são bem fundos, então esses objetos ficam ali dentro. Desse objeto sai, esse objeto às vezes ele submerge, né? Ele sai das águas e ele libera objetos menores, né? E esses objetos seriam aqueles que fazem as pesquisas e fazem responsáveis por esses ataques a essas pessoas. E esse objeto depois ele pode ou disparar para o céu ou voltar para as águas. E isso tem sido visto não só aqui no Brasil, não só no Acre, não só no Pará, como também na costa da Califórnia, que é o caso lá do Tic Tac. Vocês lembrarem o caso do Tic Tac lá da Força Aérea, da Marinha Americana, né? Que brincou lá de gato e rato com os pilotos de caça. Antes de sair esse Tic Tac teria saído de um objeto muito maior que estava no fundo do mar. Inclusive que fazia o mar borbulhar. Então, assim, eu coloco essa primeira categoria como objetos ali que talvez são físicos, né? Naves mesmo, estão ali no fundo do mar e saem essas sondas menores, essas naves menores. Eles teriam vindo dos mares e entrando nos rios, usando os rios como estradas ali, né, para navegar. E por meio, e se camuflando por meio das águas, eles conseguem fazer essas operações, né? Isso foi visto não só lá na Califórnia, não só no Pará, como também no Acre. E no Acre eles vêm ali do oceano do lado do Peru, no Oceano Pacífico. Então esses fenômenos começam no Oceano Pacífico, vêm entrando pelos rios, e eles entram ali para os rios e chegando consequentemente ali à Amazônia. Esse é um primeiro categoria que eu coloco. Outra categoria, e assim, coisas pelo que eu tenho observado eu pessoalmente na Serra da Beleza, por exemplo, que é uma região montanhosa, e que eu tenho observado também na floresta por meio desses relatos, eu colocaria, primeira categoria eu chamaria de ultraterrestres, né? Seres que ficam ali aqui dentro da Terra, físicos, uma tecnologia mesmo avançada, que ficaria aqui escondida, seja dentro de cavernas ou dentro dos mares, enfim, fisicamente escondidas, né? Usando talvez essas naves maiores como bases. Então seriam esses ultraterrestres. Os outros seriam os interdimensionais. O que seriam os interdimensionais? Seriam luzes que estão aqui, que não veriam do céu, elas estão aqui na floresta, estão aqui nas árvores, estão aqui nas montanhas, já somem e aparecem na nossa realidade, e dessas luzes, que seriam portais, sairiam objetos físicos. Então a gente tem um caso clássico lá na fazenda Rio Douro, lá em Alexânia, em Goiás, que é onde o general Uchoa pesquisava, e aconteciam esses casos, vinham as luzes, às vezes luzes acompanhadas de névoas, dessas névoas se adensavam, acompanhadas ou não de névoa, né? Tinha casos com névoas e casos sem também, tinha casos que eram só luzes, e dessas névoas ou dessas luzes saíam essas naves físicas ou seres físicos ou qualquer coisa física e palpável. E isso, para mim, acontece em regiões montanhosas, como Serra da Beleza, e acontece também esses seres na floresta, para mim seriam esses tipos de seres que eu chamaria de elementais, talvez, né? E aí você tem diferentes descrições, né? Se você pegar seres em regiões montanhosas, a descrição é diferente dos seres que estão na mata, na floresta, né? Se você for no Pará e nas florestas, você vai ver que são quase os mesmos relatos de tipos de seres bem diferentes de áreas montanhosas. Enfim, então, eu colocaria esses dois tipos, ultraterrestres, interdimensionais, e por que não, talvez, os extraterrestres seriam um terceiro, aí sim, esse vindo do espaço, talvez, nos visitando. Então, acho que não é só um tipo de fenômeno, tem uma fauna, tem uma coletânea de coisas acontecendo, fenômenos diferentes acontecendo, que no final tem uma categoria enorme em volta deles todos, de diferentes fenômenos que acontecem, que seriam esses fenômenos anômalos, e que a gente classificaria, assim como a gente classifica a nossa fauna aqui, répteis, mamíferos, enfim, teriam essa fauna anômala e que entra no nosso, sai do nosso mundo, e que aí são simplesmente seres não catalogados pela gente, que a gente não tem talvez nem condição de entender como é que essa fauna funciona. Essa é a minha visão.
Não, tá bem coerente, essa tua percepção está bem coerente. Lá na Serra da Beleza a gente pôde já confirmar alguns desses fenômenos, esse fenômeno da névoa que se densifica e dá formas às situações. Lá é muito comum, a gente já passou por isso. O general Schor menciona de seres que saíam dessa névoa, né? Nós não chegamos a presenciar isso, mas chegamos muito perto. Lá na Serra também já foram vistos outros seres que, num primeiro olhar, a gente não pode classificar como extraterrestres, que seriam esses seres, vamos dizer assim, interdimensionais, que vêm através dessas aberturas dimensionais. Até teve um episódio há pouco tempo muito engraçado. Aconteceu alguma coisa parecida dentro dessa categoria aí que o Rony menciona, que não era nada propriamente que a gente pudesse dizer que era ufológico. Foi muito rápido, não deu nem para sentir medo, mas tinham uma pessoa que nunca tinha ido lá, nunca tinha feito uma vigília. E imediatamente após o fato, a gente comentando ainda no entusiasmo daquilo, o cara chegou: Arthur, tem que ir embora, eu tô passando mal, eu vou me borrar todo aqui. Aí eu falei para ele: pô, tem papel higiênico aí, cara, vai ali. Não, não, tem que ir embora, não tem condição de ficar. E aí a gente teve que sair varado. Também já estava realmente lá perto da hora de ir embora. A gente teve que sair varado para o cara ter que ir correndo para onde ele estava hospedado para ele poder se aliviar, porque o cara, na hora, eu achei que era uma coisa normal. O cara levou um baita lanche lá e, de repente, alguma coisa que ele comeu no lanche não bateu bem. Mas depois é que eu me toquei, no dia seguinte, os outros dias, que eu fiquei pensando: pô, o cara, ele pode ter tido uma reação emocional muito forte,
Sim,
por causa
sim.
do... e aí afetou vamos dizer assim, a área orgânica dele, e ele teve, literalmente, o cara ia se cagar todo, entendeu?
E
E
para você
a
ver,
sorte
é um
que a gente...
mecanismo de defesa do nosso organismo, né? É um
Mecanismo de defesa, e ao mesmo tempo somatizou e o organismo reagiu. O emocional afetou o metabolismo e o cara reagiu dessa maneira. É como todo mundo diz, né? Quando tá com medo, se caga todo. Mas eu não tinha pensado nisso. Na hora eu achei que ele tava passando mal, só. Era um piriri. Mas não, depois do dia seguinte eu falei: cara, o cara reagiu dessa maneira por causa do que aconteceu lá, que a gente nem sabe o que é direito. Entendeu? Não, e detalhe, eram 3 dias de vigília, esse era o primeiro. A gente estava combinado, ele estava mega entusiasmado para fazer os outros dias, e os outros dias ele saiu pela tangente, deu uma desculpa e não apareceu mais. Entendeu? Então, aí que eu me toquei, falei: porra, o cara ficou morrendo de medo, entendeu? Aí está relacionado a esse.
Quando a pessoa se depara assim com a realidade, assim que é real, né? O que a gente está falando é real, né? Mas quando você está ali, né, na situação, é diferente e muitas pessoas não aguentam mesmo.
Não, e junto ao componente que era a primeira vez, nunca tinha feito uma vigília na vida, nunca tinha ido. Pô, a gente estava embrenhado lá no platô, entendeu? Então isso está diretamente relacionado a uma dessas, esses componentes aí que o Rony mencionou, entendeu?
E
Mas
Arthur,
eu
nessa
não podia
linha aí,
deixar de
né,
falar.
terminou aí, Arthur? Pode ir.
Não,
Beleza.
pode falar,
Nessa
pode falar.
linha aí, acho que a gente tem que bater palma para dois caras, né? Porque para onde é que a gente está caminhando? Se você lembrar do Faleiro, ele sempre ligou esse fenômeno, foi o primeiro cara no Brasil a ligar fenômenos ufológicos a lendas, né, a mitos,
É
que as pessoas viam
fantástico.
ali nas comunidades. Então, você vê que é uma coisa que caminha para onde está indo a nossa conversa aqui. E outro cara é o que a gente já comentou, que é o General Show, que foi o primeiro cara a colocar o fenômeno espírita, né, o fenômeno paranormal, parapsicológico, com a ufologia, né? Então, os experimentos
Ufologia.
que de névoas aparecendo dentro da casa dele, nas sessões mediúnicas, e dessas névoas, feitas pelos médiuns de efeito físico aparecendo esses espíritos, né, para se manifestar e comunicar, ele via os mesmos fenômenos acontecendo ao ar livre lá na Fazenda Rio Douro. Então, ele foi o primeiro cara a associar o fenômeno que estaria tudo do mesmo bolo, né? Ou seja, diferentes seres saindo de outras dimensões e se adensando aqui nesse mundo aqui nosso tridimensional. Então, assim, né, a gente está caminhando para um ponto em que, assim, o que a gente chama hoje de ufologia, que liga extraterrestres, a gente está num saco muito maior, e são fenômenos que às vezes se confundem, né, e que vão ter diferentes categorias, né? Então, a gente está caminhando para uma evolução desse conceito que era só extraterrestre, virando uma coisa muito maior.
E lá na fazenda Rio Douro também, com os colegas dele que participavam das vigílias, aconteciam fenômenos, né, assim, fisiológicos, né, de pessoas passarem mal, enjoos, desmaios, até mesmo algumas incorporações, tudo, né? Isso era muito comum de acontecer.
É, coincidentemente, há um tempo atrás, há uns 3, 4 anos atrás, eu dei uma entrevista onde eu falo sobre isso, e eu agora que eu estou percebendo a profundidade do que eu falava há anos atrás. Na época eu falava mais por uma questão de observação e mais intuitiva, que é o seguinte: nem tudo que está lá fora é ufológico, entendeu? O que eu lembro que eu falei, que eu falava disso, é que a ufologia acaba virando uma vitrine para um monte de fenômenos que ocorrem na natureza. Aliás, esse é o ponto mais importante, você só tem condição de ter a chance de presenciar um fenômeno desse se você estiver enfiado na natureza, como o Rony estava lá no meio do mato, como outros vão para a montanha, outros vão para o litoral, entendeu? Então, não adianta que tu não vai vivenciar nada disso atrás do teclado, sentado dentro de casa, entendeu? E o que eu estava tentando dizer é o seguinte: no fundo, depois que você se embrenha, você descobre que tem exatamente isso que o Rony está falando, o saco é muito maior, você percebe que a ufologia ela é a vitrine e ela acaba levando a culpa de um monte de coisa que não tem nada a ver com ela, entendeu? Ou tem, não sei também, né? A gente também não pode afirmar. Mas tem muito mais coisa. Eu vejo isso, por exemplo, a declaração da matriarca lá do Quilombo, que ela fala da mãe do ouro como sendo duas coisas diferentes. Ou seja, tem o fenômeno UFO, que para nós é UFO, mas para eles é mãe do ouro, e tem o fenômeno que para eles é mãe do ouro e não é UFO. E não adianta a gente querer achar que é UFO, que não é UFO, e que é alguma outra coisa que eles chamam de mãe do ouro, e aquela é uma outra mãe do ouro, entendeu? Então é como se tivessem duas mães do ouro. É a mãe do ouro que eles chamam de mãe do ouro, e para nós é UFO, e muitas vezes é UFO mesmo. E tem a mãe do ouro que é a mãe do ouro mesmo, que não é UFO não, cara, e que é uma outra coisa que a gente não sabe o que é. Mas são muito parecidos, são luzes, trafegam, tem uma movimentação, tem uma cognição. Então, quer dizer, realmente, a gente aqui, num bate-papo rápido, a gente está dando uma aprofundada aí nas possibilidades desses fenômenos, né?
E para você que está ouvindo e tiver a oportunidade aí de poder conversar com o pessoal que é guia turístico desses parques nacionais, pessoal mateiro, essa galera aí que faz trilha, todos eles vão ter uma história para contar, né? Não é à toa, né, que essa atividade se torna até um pouco viciante, né? Porque acontecem alguns fenômenos mesmo adversos, assim, nessas regiões, assim, que trazem essa parte, assim, do desconhecido, né? E é incrível, né? Pessoa que é picada uma vez por esse bichinho tem muita vontade de continuar nessa história, né?
Não, e o Rony lembrou muito bem fez uma excelente referência ao Faleiro, porque essa história que eu falei aqui do Curupira, essa história eu li no livro do Faleiro. Entendeu? Que o Faleiro menciona, que isso já era mencionado nos livros de Câmara Cascudo, que, para quem não sabe, é um grande folclorista brasileiro, que foi o primeiro a catalogar todos esses fenômenos do folclore brasileiro pelo país afora. Então, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso. Agora, olha a bronca que tu está arrumando, Rony. A gente vai ter que controlar o medo agora e não se cagar todo com os ETs, mas vai ter que controlar o medo e não se cagar todo muito mais com essas outras entidades.
Então, vai aparecer um pé grande lobisomem, eu quero ver quem vai ficar, né?
Então é o seguinte, a gente já tem que ter um treinamento, vamos assim, claro, tô falando empiricamente, a gente tem que treinar o espírito, a alma, dominar o medo, se posicionar, ter serenidade para suportar aquele momento e poder vivenciar, é como o General Shaw falava. Se você não tiver, não respirar fundo, contar até 10, manter a serenidade e a calma, você não vai conseguir vivenciar nada do que ele vivenciou. Entendeu? Vai ficar sempre no quase, sempre batendo na trave, porque está morrendo de medo, porque não está com o espírito treinado para aquilo. Agora imagina. Se a gente tem
Mas, Arthur, você imagina a honra de você ser atacado por um chupa-cabra ou por um bicho desses aí. Olha só que honra que você vai ter, que história que você vai ter para contar, hein?
Porra. Aí é brabo, entendeu? Mas é super bacana. E tem mais alguma história que vocês escolheram lá durante a tua estada lá?
Então, no domingo a gente ia fazer visitar uma outra área, né? Mas acabou não dando para fazer, ficou corrido. Mas aconteceu uma história muito. Certamente eu vou voltar, né? Lógico, ao Pará.
E vigília, congresso... vigília. Deu para fazer vigília, Rony?
Não, porque está no inverno. Tá no inverno amazônico, chove o dia inteiro. Não para de chover, então é muito ruim essa época fazer vigília, né? O melhor é lá no meio do ano, né? Junho, julho, agosto, até o mês de setembro ali, talvez, para começar a fazer vigília. Mas certamente eu vou voltar, vai ter os congressos daqui a pouco, e vai ser uma boa desculpa aí para retornar à área lá e fazer vigílias e conversar com mais gente lá. Com a ajuda lá do Heitor e com o Natan, que eu tive a honra de ser convidado por eles. Mas aconteceu uma história muito, muito, muito intrigante lá quando eu estava lá. Eu aluguei por meio de aplicativo, né, um apartamento para ficar lá, né? Hoje, inclusive, esse aplicativo está valendo muito mais a pena que reservar hotel, né? Sai muito mais barato você reservar mesmo um apartamento do que
Pode
reservar
falar
um
o nome
hotel.
Do aplicativo aí para ajudar a galera.
É o Airbnb. Vai no Airbnb, Airbnb, e reserva lá a próxima viagem, que com certeza vão arrumar um apartamento inteiro muito mais barato que um quarto de hotel. Mas feita o jabá aí, né? Então eu tava na sexta-feira, a apresentação foi no sábado de manhã, então eu tava sexta à noite ali, marretando lá minha apresentação para poder fazer e apresentar lá no Congresso, atualizando, enfim, revisando. E aí a proprietária tinha me ligado de tarde, falando: "Olha, Rony, meu apartamento que você tá aí hospedado, ele tá à venda, tá? Você se importa se durante 5 minutos for uma corretora aí com um cliente para olhar o apartamento e tal, só para não perder a venda?" Eu falei: "Não, não, vou estar aqui trabalhando, pode entrar, eu recebo aqui." E assim foi, 7 horas da noite chegou a corretora com esse cliente. Aí o cliente era um policial, né? E aí esse policial, ele atento ali, né? Ele passou pela minha cadeira, olhou a minha apresentação e falou assim: "Que caso é esse no do Acre aí que você tá vendo aí? É porque eu sou policial, fiquei interessado." Eu falei: "Não." Já meio sem graça, falei: "Não, são fenômenos que estão acontecendo lá." "Que fenômenos?" "Ah, OVNIs, luzes, enfim." Ele se interessou, inclusive falou: "Não, eu conheço muita gente da Força Aérea, alguns oficiais generais, eu posso te ajudar e tal." Ficou bastante interessado. E impressionante que a corretora, ela na hora falou: "Caramba, o meu pai, ele foi atacado por uma luz na cidade de Bragança."
Colômbia, que maneira.
E aí eu fiquei impressionado com aquilo, né? Imagina a probabilidade de uma corretora chegar com um cliente e contar essa história, né? E aí eu fiquei impressionado com aquilo, falei, ou todo mundo no Pará tem história com OVNI, ou foi um acontecimento, aquela sincronicidade ali do momento de ter atraído ali aquela pessoa naquela hora, naquele momento. É, mas enfim, aí o fato interessante é que eu peguei o telefone dessa corretora, eu já fiz uma mini entrevista com ela em vídeo, tem gravado isso, e esse relato foi o seguinte, o pai dela, ele morava em Bragança, né, que é uma cidade ali do Pará, que inclusive foi muito visitada ali no começo dos casos no Pará. Uma das primeiras cidades a receber a visita ali vindo da direção do Maranhão foi a cidade de Bragança, né, que várias pessoas lá foram atacadas. Eu achei que ela ia contar que o pai dela foi atacado nessa época de 77 para 78. Mas o pai dela, ele teve esse ataque dessa luz, foi mais ou menos no ano de 88. Ou seja, 10 anos depois. Esse pai dela, ele tinha um rancho, ali, um sítio, ele tinha uma plantação ali de pimentas, e ele tinha uma casinha ali no meio da plantação de pimentas, que ele ficava armado e tal, e ele ficava ali nessa casa para não permitir que roubassem, pessoas vissem e roubassem lá a plantação dele. Então ele pernoitava ali, nessa casa dessa plantação. Em certo momento, certa noite, ele estava se preparando para dormir, chegou uma luz, desceu uma luz, iluminou tudo, toda a casa dele, iluminou tudo, virou dia. Essa luz teria disparado e focado um feixe de luz na casa dele. Ele se apavorou de medo e ficou chorando embaixo da cama, sem sair. Ele ficou chorando lá e não saiu até o amanhecer, até que virasse dia, e ele nunca mais voltou naquela casa. Ele nunca mais ficou ali, né? E ele não chegou a ser atacado, ele se abrigou, ele ficou embaixo da cama e aquela luz não atacou ele. Mas o interessante é que ele veio anos depois a morrer de câncer, né? Então a gente não sabe aí se foi diretamente por conta da radiação dessa luz que possa ter causado esse problema, ou se ele tinha de fato uma predisposição genética para ter câncer. Mas foi um fato interessante aí dessa história. Tá? Esse óbito que veio pelo motivo de câncer.
Pô, agora difícil, porque você não consegue nem dividir o medo que você tá, porque o cara tava sozinho, né? Então você imagina o terror que é você passar por uma situação dessa sozinho.
Não, e você vê que essa postura, esse modus operandi desses seres, ele permanece o mesmo. Eu já tô começando a ficar grilado com esses caras, entendeu? Porque eu sempre fui um dos defensores que todos esses casos agressivos, alguma coisa teria dado errado, algum acidente teria acontecido. Mas pelo somar de referências negativas, ou seja, sempre uma postura de atirar, de tentar atingir, eu já estou começando a ficar preocupado. Será que esses caras são da banda podre mesmo, esses ET lá do Pará, cara? Não é possível, entendeu? Porque eles têm sempre essa postura de querer jogar raio em cima, de querer catar as pessoas dentro de casa, entendeu? É impressionante.
De assombrar mesmo, né? É uma assombração mesmo, né?
Está começando a se delinear aí uma característica bem peculiar, cara, porque isso não é normal. Volto a dizer, as referências de postura agressiva dos ETs a nível mundial, elas são irrisórias, estatisticamente. Agora, com esses casos aqui no Pará tão, tão frequentes, entendeu? A gente já vai começando a mudar a forma de pensar sobre isso, entendeu? Ao ponto de que, se a gente for fazer vigília no futuro lá, tem que levar a arma, meu irmão. Tem que largar o dedo neles. Porque, porra...
tem que se defender como pode, né? Não sei se, não sei se vai surtir muito resultado, mas...
imagina, os caras já chegam dando tiro, cara. Já chegam jogando luz lá. Tô brincando, mas... Realmente é bem peculiar...
Você falou de tiro, Arthur. Um dos familiares que a gente entrevistou lá no Pará falou que acertou o tiro numa criatura, numa dessas criaturas. Eu já não lembro mais qual era, né? Eram tantos que eles comentaram lá. Mas uma das criaturas, ele acertou o tiro e falou que a bala caiu, tá? A bala bateu no bicho e caiu. Falou que nem se abalou com
o tiro. Então esquece que não adiantou porra nenhuma.
E assim, eu acho que, como tudo na natureza, eu acho que existem seres benevolentes e os malevolentes. E eu, na minha opinião, eu acho que grande parte do segredo ufológico dos governos, dos militares, enfim, esbarra nessa questão dos seres malevolentes, por eles saberem, eles terem investigado e catalogado casos em que você tem mutilações, você tem morte, você tem abdução, você tem sequestro, e você tem esses casos em que realmente fica muito complicado você falar para a população o que está acontecendo, porque de fato você vai causar um certo pânico na galera. Né?
É verdade. E fechou com essa daí ou tem mais alguma história bacana lá de Colares, lá do Pará, para contar?
No momento a gente fechou. Aí agora é com o Heitor e com o Natan para detalhar mais o que eu pincelei hoje aí, né? No podcast.
O Heitor gravou muito lá, o Heitor gravou depoimentos em vídeo e tal, vai fazer.
Sim, tá tudo gravado, o Heitor vai voltar lá na comunidade, outras comunidades, para gravar outros depoimentos, então o trabalho dele tá bastante legal na região.
Vai virar um documentário ou o pessoal tá soltando no YouTube isso daí?
O Heitor tem soltado, às vezes, algumas partes, né? Mas eu sei que ele está com o trabalho de documentário, então talvez ele guarde para liberar somente quando tiver o todo aí que ele está montando.
E vocês chegaram aí a Colares mesmo? Chegou a atravessar, porque tem que pegar a balsa, né? Acho que dá um...
Não, a gente só ficou na Ilha do Mosqueiro. Não fomos, entendi, não fomos a Colares.
A Ilha de Mosqueiro faz parte de Belém, né? Aí já é continente, né?
Ali é continente ainda. É no continente.
Ah, beleza.
Se chegar, só usa carro para atravessar.
Beleza.
É demais. Muito boas histórias, né? Uma região riquíssima, né?
Eu queria aproveitar e falar, para encerrar aqui o nosso bate-papo, já que o Rony não, já fechou as histórias que ele trouxe. Já que a gente está falando de histórias estranhas, aí eu lembrei de falar disso. Eu estava no fim de semana passado na Serra da Beleza e eu tenho colocado a minha banca lá do Moambeiro das Galáxias, lá, o camelô extraterrestre, lá no restaurante. E voltou,
o sacoleiro voltou, da galáxia.
Moambeiro da Galáxia. E voltou a valer a pena. Eu botei lá e fiz um dinheirinho bom lá no sábado e no domingo. Deu para custear o meu fim de semana. Ainda voltei com grana para o Rio. Então, aí é fatal. Você bota lá, fica lá praticamente o dia todo. Né? Eu chego lá cedo, tomo um banho de piscina lá com o Arnaldo, tomo uma cerveja. Quando dá meio-dia, eu subo, monto a quitanda lá e fico até 5 horas da tarde. Enquanto tiver gente almoçando no restaurante, eu tô lá. E aí, cara, converso com muita gente, o pessoal compra, o pessoal se interessa, todo mundo querendo saber. E aí chegou uma família lá, comprou um monte de coisa lá de mim e tal. Foi super bacana. E aí o patriarca da família, um senhorzinho já de uma certa idade, deve estar beirando aí seus 80 anos, ele chegou e falou assim, na maior naturalidade, na maior inocência, pessoa simples. Chegou e falou, eu já vi isso aí muito de perto. E aí eu falei, conta aí, né? Conta aí como é que foi a sua história. Aí ele falou que ele morava em Caratinga, que ele era um garoto, tinha 14 anos, 1952, olha só, 1952, imagina que era Caratinga, uma cidade mineira. E ele falou que eles estavam num campo de futebol, ele estava com os tios dele, os tios mais velhos e tal, e chegou e veio uma nave, simplesmente veio um disco e desceu no campo de futebol, e todo mundo viu.
E a polícia chegou rapidinho, a polícia local, parece que já estava por ali. Porque eu falei com ele ontem, ele falou que o campo de futebol era perto da rodoviária de Caratinga. E ele falou o seguinte, que desceram os seres na frente de todo mundo, cara. Isso que eu achei estranhíssimo na história, completamente fora dos padrões que a gente está acostumado. E desceram dois camaradas, ele falou que os caras eram baixinhos, os caras com a roupa, desceram uma escadinha na parte interna da nave, assim. A nave botou uns pés assim, para fora, aterrissou, depois desceu uma escada, os caras desceram. E ele falou, não sei se é a percepção dele de criança, que ele tinha 13, 14 anos, ele falou que os seres gesticulavam assim, como se estivessem querendo falar, querendo que as pessoas entendessem, que estavam querendo comer, pedindo comida, cara. Entendeu?
Bacana, hein?
E aí a polícia isolou, botou o povo todo para fora, falou que. Aí ele falou, eu achei maneiríssimo, assim, muito louca a história. Ele falou que os seres. Não, que ele falou que os policiais. Imagina um policial de Caratinga, 1972, que o policial virou para ele e para os outros e falou assim: ó, sai fora vocês aqui, porque o pessoal aí é de outro planeta, vocês não vão entender o que eles estão falando, eles podem se aborrecer, podem querer atingir vocês. O policial, cara, falando isso para ele. Em 1900, eu falei, mas o policial falou assim, puxou. Aí ele falou assim mesmo. Falou que eles eram de outro planeta e que a gente não entendia nada que eles falavam e que eles podiam se aborrecer, então tá mandando todo mundo embora. E aí veio o pior da história, cara. Ele falou que a nave ficou 15 dias pousado na cidade. E ficou isolado, e a polícia tomou conta, e ninguém chegava perto, e morreu o assunto. E ele falou que ele
Caramba.
morava, ele falou que morava numa casa, num sítio mais ou menos próximo, e que dava para ver, e que no dia que ela foi embora, que o povo todo, à distância, mas o povo todo parou para olhar, o troço levantou e foi embora.
Tem que procurar os jornais da época, né?
Não, 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 nós já estamos fazendo isso, já estamos fazendo uma investigação. Eu liguei para ele para pegar mais informações, porque ele não lembra o nome do jornal da época. Eu falei, não é possível que a imprensa não chegou. E aí eu perguntei para ele, você sabe se os militares apareceram lá, o exército? Ele falou que não. Ele falou que não. Falou que quem ficou tomando conta de tudo durante esse tempo todo foi a polícia da cidade. A polícia local, que era a polícia militar. Mas até aí, se você levar em conta que era um garoto de roça em Parará, de repente ele não sabe, né? De repente ele falou o que ele sabe. De repente o exército esteve lá e tal. E aí, o que que aconteceu? A gente. Existe uma fonte de pesquisa, de imprensa, que é como se fosse uma plataforma onde quase tudo da imprensa nacional, do interior e das capitais, é digitalizado e é colocado ali. Mas quando é coisa muito antiga e muito do interior, só é digitalizado e incluído nesse grande arquivo, que é um arquivo nacional, tem até um nome específico que eu não lembro agora, porque tem um cara que está fazendo a pesquisa para mim, que é o Júlio Gralha, que é um professor de história, entende tudo dessas paradas, de pesquisa. Ele está pesquisando pela internet. E ele achou um jornal da época, de Caratinga, só que o jornal traz uma notícia dizendo que um disco voador desceu em Caratinga, só que dizendo que era 1954. Ou seja, seria 2 anos depois. Só que na manchete fala do disco voador que desceu, mas no bojo da matéria vem dizendo que aquela história tinha sido inventada por dois radialistas. Os caras eram radialistas e os caras quiseram copiar aquela história do, como é o nome daquele, daquele radialista
Orson
famoso,
Welles, né?
Orson Welles. Os caras quiseram copiar a história do Orson Welles, de criar uma fantasia para ver como a população reagia, e que depois desmentiram tudo. Mas aí, na minha cabeça, meu, porra, como é que um garoto conta uma história dessa? E ele diz, hoje, ontem, eu conversei com ele, ele falou: meus 5 tios não estão mais vivos, mas eles estavam lá, todos testemunharam. Ah, detalhe, ele me deu o nome do cabo policial militar e do sargento policial militar. Me deu os nomes. Isso deve ter no registro da delegacia lá de Caratinga. Não é possível.
Sim, com certeza. Com certeza.
Porque ele, quando eu perguntei ele sobre o exército, ele falou: não, ficou tudo sob a responsabilidade da polícia lá da cidade mesmo. Entendeu? E aí, claro, a gente vai investigar mais. Eu até pensei em ir até lá, porque eu acho que se isso não foi digitalizado, porque é muito antigo, e esse nosso amigo Júlio Grara, que é professor de história, ele falou para mim que geralmente essa digitalização desses arquivos, elas, quando é coisa muito antiga e muito do interior, ela só vai ser digitalizada se sofrer um estímulo, ou seja, o pessoal da universidade está fazendo uma pesquisa, entendeu? Tem alguma investigação jornalística, às vezes uma tese de mestrado, aí nego quer buscar um dado antigão e tal, isso é que motiva que coisas muito antigas sejam digitalizadas e incluídas nesse grande arquivo que existe hoje, que eu não lembro o nome. Então, ou seja, de repente essa história foi camuflada, foi acobertada por essa outra que foi criada em cima, com data diferente, dizendo que os caras eram radialistas e queriam dar uma de Orson Welles, ou seja, o acobertamento ao estilo mineiro já nascendo desde 1952.
Pode ser,
estou aqui especulando. Mas nós vamos investigar, nós estamos levando a sério isso, nós vamos investigar isso bem de perto, talvez eu vá até lá, são 7 horas de viagem, porque vale a pena, porque imagina se a gente confirmar, se a gente conseguir achar indícios de que essa história é verdade. Imagina, cara. É um clássico. Essa história dá para, sei lá, dá para fazer até um filme. Entendeu? De tão tosca que ela é, de tão inusitada. Os caras pedindo comida. Os caras ficaram hospedados na pensão. Eu perguntei a ele se ele lembrava qual era o nome da pensão, entendeu? E aí
acho que não existe mais, né?
Não, ele não lembrava, mas ele falou o seguinte: a pensão era perto da rodoviária, porque a rodoviária era perto do campo de tudo aconteceu. Claro que hoje já deve ser completamente diferente. Ele até me deu o nome da cidade, que ele chamou de cidade, mas eu acredito que no fundo devia ser distrito, né? Não devia ser cidade, ou seja, ou era cidade metropolitana, de pertencente à grande Caratinga, sei lá, tô especulando.
Ô Arthur, no caso Maria Cintra, eles pediram água, por que não pode pedir comida, né?
Eu não conheço outros casos assim tão caseiros, né? Esse é um caso bem caseiro mesmo. Agora, interessante é que eu postei, tá lá no meu canal, no Facebook, pode entrar lá, tem um depoimento lá do Coroa, gente boa, seu Milton. E aí entraram alguns comentários e entrou um cara lá e falou: ah, isso aí é maior lorota. Aí eu respondi para ele: pode até ser, mas qualquer parâmetro que a gente tenha hoje de casos parecidos com esse,
a gente não pode aplicar para 1952, Caratinga, que tu imagina o tamanho de Caratinga em 1952, cara. Hoje deve ser uma grande cidade, mas naquela época devia ser uma vilarejo, roça da... vilarejo, roça da roça. Então, qualquer referência que a gente tenha hoje de achar que o cara está mentindo, de repente, ou melhor, com certeza a gente não pode aplicar em cima disso. Isso é uma coisa inusitada, completamente
De polícia peculiar. Militar ali não devia ter mais que meia dúzia.
Ele me deu o nome de dois? Deu os nomes... Eu estou com o nome do cabo, que ele falou que foi o cabo que veio falar com eles para mandar eles embora. E a polícia ficou tomando conta do objeto 2 semanas, cara.
Devia ser uma viatura e 6 policiais.
Eu dou desconto, essa história também deve ter um gapzinho, se você levar em conta que era a cabeça de um garoto de 13, 14 anos, da roça, então você tem que dar um desconto que, de repente, a lembrança que ele tem pode não ser exatamente como aconteceu, mas eu acho que tem uma história, no mínimo, pitoresca, entendeu? Né? Nessa, e que vale a pena investigar, vale a pena ir atrás. Imagina que fantástico que deve ser. Já pensou se a gente chega lá? Pensou se a gente chega lá no, na biblioteca municipal e acha lá uns recortes de jornal daquela época? Pô, porque não é possível, cara. Repórter que nem rato. Não é possível que eles não foram atrás disso. Se isso é verdade, não é possível que eles não foram lá. Não é possível que não tenha foto, que não tenha a mínimo de menção a isso. Então, fica aqui a história mais esdrúxula de 2022.
2022 está quente. Inclusive, Arthur, eu tenho um relato aqui para contar, só para finalizar aqui o episódio, muito bacana. Aconteceu a semana passada, eu estava lá sentado lá na casa dos meus pais, né? Minha mãe já tem 74 anos, meu pai acho que 76, se eu não me engano. E eu estava lá, sentei no sofá, minha mãe veio, me deu um café. Tomar café na casa de mãe, né? Não tem coisa melhor que existe no mundo.
Tem coisa melhor que isso.
Porra. Exatamente. Aí ela chegou assim e falou, ah, você que gosta dessas histórias de ET, você não sabe o que aconteceu comigo essa semana. Eu já fiquei assim, né? Paralisado. Eu estava aqui na sala com a sua irmã, minha mãe mora num apartamento na Penha, para quem conhece aqui a cidade de São Paulo, na Penha, um apartamento no 14º andar. Então, é face leste, né? Então, eles têm a vista assim para a região da Penha, para trás, assim, a face leste de toda São Paulo, assim, né? E se a gente olhar para o lado esquerdo, a gente vê a Serra da Cantareira e os aviões que vão chegando no aeroporto de Guarulhos, né? Aí ela falou, eu estava aqui sentado na poltrona aqui, já era umas 10 horas da noite, a sua irmã estava aqui, a minha irmã é mais velha, né? Estava lá, sentada aqui no sofá, e eu comecei a ver uma coisa lá fora, uma luz estranha, né? E a gente foi lá na sacada, né, do apartamento. E ela falou que era uma bola de luz que mudava de cor e ficava andando bem devagarzinho.
Né? Doideira, cara.
Exatamente, eu falei, quanto tempo você ficou vendo isso, né? Ela falou, olha, enquanto ela estava acesa, ela ficou aí, ela ficou mais de um minuto, a gente ficou bastante tempo olhando para aquele negócio bem devagarzinho andando, e de repente, aí eu lembrei de você, Arthur, olha só o que ela falou, de repente, essa bola apagou, e ela ficou escura, e a gente conseguia ver a silhueta preta indo em direção ao aeroporto de Guarulhos, ô Arthur.
Que loucura,
Eu
cara.
fiquei
Isso
assim,
aí.
olhando para ela, o café até esfriou.
Cara, não, e um detalhe importante. Isso aí é a mais pura referência de que a sua mãe estava contando a
Exatamente.
verdade de um caso, de uma história completamente diferente.
Aconteceu
Entendeu?
agora, acho que faz uns 15 dias essa história, Arthur. Agora em 2022, então.
Porque dificilmente você ouve essa referência do objeto negro
Negro,
apagado
negro.
dentro da
Ela não
escuridão e.
escuta, ela não sabe usar Spotify, ela não sabe, ela é uma
Não, cara.
senhora já de 74
Não.
anos, é. O pouco que ela sabe de ufologia, de coisas que eu comento com ela, tal, mas ela não sabe escutar, ela não acompanha essas coisas no YouTube.
E ela
E o que mais
falou que
me
depois.
impressionou foi a silhueta preta que ela viu andando indo
Preta.
direção ao aeroporto.
Fantástico, cara. Fantástico. Isso aí tá na cara. Vou dar chutar um palpite aqui, quase toda certeza. Tá na cara que isso era um OVNI, cara. Como é que vai
Exatamente.
apagar?
Eu
Como é
até
que.
conversei com ela, ainda vou. Ela falou que estava com vergonha, que não queria falar, mas eu vou tentar conversar com ela e trazer lá para o Rony e Goltara esse
É,
depoimento.
joga ela no relatos flutuantes.
Exatamente, exatamente. Mas, nossa, gente,
Porra.
olha que noite maravilhosa eu passei com os senhores aqui. Um podcast maravilhoso, uma coisa incrível. Eu não sei como agradecer o Rony Vernet aí que dividiu essas experiências com a gente, né? O Arthur, que é o nosso Jedi da ufologia aí, está sempre aqui contribuindo com o podcast. Senhores, muito obrigado de coração mesmo, viu?
O Rony trouxe o frescor da Amazônia aqui para o nosso verãozão, para o nosso calor. Porra, deu uma refrescada. Essa é a ufologia que a gente gosta, cara. Porra, é essa ufologia desse amigo lá do Pará que pesquisa coisas extraordinárias. É essa ufologia que a gente gosta. É a ufologia com um componente inexplicável, entendeu? Que a gente só pode especular, né? A ufologia já tem esse componente, né? Mas quando ela envereda por essas questões mais subjetivas, aí fica mais bacana ainda, entendeu?
Muito bom, viu, Rony? Muito obrigado pela sua participação, viu?
Beleza. Queria agradecer, o prazer foi meu aqui compartilhar com você essas histórias. E fica aí minha disponibilidade aí quando vocês quiserem trocar uma ideia aqui no Ufologia Ideias. Só convidar que a gente aparece aí para poder conversar. É sempre legal compartilhar com os amigos, né? Que como se fosse uma roda de amigos, né? E é sempre legal compartilhar, porque compartilhando é que a gente consegue agregar
Somar.
mais e somar e aumentar nosso conhecimento aí.
Com certeza. Arthur, que noite maravilhosa. Muito obrigado, viu?
Obrigado a vocês, obrigado ao Rony por ter trazido esse frescor aqui. É isso que a gente precisa, meu amigo. A gente precisa, vamos dizer assim, brigar menos. A gente para com esse negócio de que um é melhor do que o outro. Ninguém é melhor que porra nenhuma, meu irmão. A gente tem que fazer aquela ufologia crua, como o Rony fez, foi até lá, palestrou, prestigiou o evento. Porra, encontrou Pere, encontrou Heitor, porra, entendeu? Tantos amigos lá que eu imagino que estavam lá na plateia, e ao mesmo tempo contou histórias simples, histórias verdadeiras, histórias que o povo fala. Você vê essa história da corretora, cara? Porra, é incrível como as pessoas estão. Tem uma certa. Afinidade com o fenômeno, entendeu? Então, porra, muito bacana. É isso que a gente precisa. Esse ano é um ano de fazer aquela ufologia boa, saudável,
É.
gostosa.
2022 promete. Se for boa, igual janeiro foi,
Ah, com
promete.
certeza, com certeza. Deixando as bocas de Matilde de lado, vamos seguir em frente. Vamos.
Vamos nos manter unidos, que é muito mais legal, muito mais bacana.
Então, pessoal, sigam o Rony Vernet no YouTube, nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Siga também o Arthur, o podcast do Arthur no Spotify também. Tem no YouTube, tem no Facebook, no Instagram. Tá legal? Senhores, um forte abraço para vocês. Tá legal? E, meus queridos ouvintes, para vocês que ouviram até aqui, um excelente dia, uma excelente noite, seja lá a hora que você esteja ouvindo, que o Criador te traga bênção, nos tragam bênçãos e uma boa sorte. Valeu, tchau!
Valeu, boa noite para todos, valeu!